boa tarde, boa noite, boa caminhada. Vamos retornar nessa segunda temporada dos nossos podcasts de Direito Imobiliário em Debate. A gente vai falar hoje especialmente para o corretor de imóveis, claro, que todos aqueles colegas que trabalham com a regularização imobiliária, como o corretor de imóveis, como o advogado, o engenheiro, agrimensor e os novos entusiastas dessa inovação do direito, né? A regularização imobiliária, a gente pretende trazer ela ressignificada, como tem se falado muito. Por enquanto, eu espero você condensar essa nossa entrada aí e curtir o conteúdo. A ideia é que a gente consiga trazer essa interface de atuação do corretor de imóveis dentro dos procedimentos de regularização imobiliária, né? Principalmente a questão da pré-análise do imóvel, a questão dessa por que avaliar o imóvel, né? Por que fazer essa busca de avaliação de documentos, das pessoas, e também falar um pouco sobre precificação e o atendimento humanizado. Vamos lá. E assim, a gente veio trazer um pouco dessa interface da regularização imobiliária, trazendo o papel do corretor de imóveis no do corretor de imóveis e do avaliador de imóveis no processo de regularização imobiliária. Primeira coisa que eu queria comentar, assim, que eu acho que é importantíssimo a gente falar, é o seguinte: o corretor de imóveis, ele é um agente transformador dentro da sociedade, dentro do mercado imobiliário, e esse agente de transformação, ele faz com que ele traz uma relevância para a sociedade quando ele tem essa especialização, quando ele encontra dentro desse nicho da venda imobiliária uma dinâmica muito maior do que aquela que a gente vê, que é a pessoa que vai apresentar o imóvel, que vai vender o imóvel, que vai fazer a comercialização, né? E assim, entrando no nosso tema, a gente pergunta, né, se eu trouxe essas questões para a gente poder comentar. Por que pré-analisar um imóvel, né, dentro dessa dinâmica da venda, dessa dinâmica daquele imóvel, não só aquele imóvel que tem a documentação redondinha, mas por que fazer essa pré-avaliação? Essa avaliação de documentos, de pessoas envolvidas, quando o imóvel não é regular, ele não tem não foi feita a correta escrituração, ele não tem a matrícula, ele tem documentos particulares que fazem essa ligação com os proprietários. Não tem nada de errado comercializar um imóvel, mas que não tenha, né, a matrícula, mas é dever do corretor de imóveis, pelo menos, orientar aquele cliente que busca fazer essa avaliação, que busca fazer essa venda, dizendo para ele quais as alternativas que ele tem para que possa realmente fazer com que aquele imóvel tenha um valor, né, um preço diferenciado no mercado e que ele consiga trazer o resultado que o cliente espera. E aí, se ele vai fazer esse processo, ele precisa entender que ele tem que fazer uma avaliação do imóvel, da documentação que o imóvel tem, das pessoas que estão envolvidas nesse processo, para que ele possa ajudar. Minha intenção aqui, na verdade, é trazer alguns pontos assim de raciocínio ou de crítica para que a gente entenda um pouco como é que funciona isso. Primeira coisa, no processo de regularização imobiliária, quando o corretor de imóveis ele busca fazer esse atendimento, que ele se depara com aquela documentação daquele imóvel que não é regular, que não tem matrícula, por exemplo, que só tem documentos particulares, aonde aquele sujeito quer vender, mas ele não sabe para onde é que ele vai partir. Na verdade, ele procura o corretor de imóveis para o corretor fazer essa negociação para ele. O corretor olha a documentação e fala: não trabalho com imóvel desse jeito, precisa fazer a regularização. Existe uma leva de corretores jovens e os mais novos velhos corretores também, né? Porque muita gente migrou de outras profissões para trabalhar com a corretagem, isso mostrou que é necessário um acompanhamento, um aprofundamento do estudo, da dinâmica, do que trata a corretagem. E aí sim, a regularização de imóvel, ela chega a ser um colateral, né? um nicho colateral dentro dessa atuação. Por quê? Porque o corretor de imóveis, quando ele está trabalhando, ele não vai saber, ele pode saber, ele deve saber, claro, dominar todas as dinâmicas da venda e da negociação do imóvel. Mas, preliminarmente, ele precisa saber filtrar e entender o que realmente precisa ou não ser avaliado e, dentro dessa avaliação, regularizado. Se ele se depara com esse imóvel que está irregular, que não tem a matrícula, ele tem o dever, de fato, de poder instruir esse cliente e dizer para ele: nós precisamos tomar determinada medida ou determinada cautela para poder regularizar esse imóvel. Logo, ele pode orientar esse cliente a procurar um advogado especializado na área para que tenha essa expertise e resolva esse problema. Mas, assim, vamos combinar que, se o cliente está buscando essa orientação, ele quer mais do corretor. Ele não quer que o corretor olhe a documentação e diga assim: ah, eu não sei o que, que eu vou... Ah, você faz o seguinte, ó, procura um advogado imobiliário aí e resolve seu problema e fica tudo bem. Eu acredito sinceramente que nós vivemos um tempo, uma dinâmica, onde isso não tem mais lugar. O corretor, ele precisa ter um posicionamento profissional de dizer: realmente, existe um problema nesse imóvel aqui e uma das alternativas é A, B ou C. Ele deve conhecer além da venda do imóvel. Ele deve olhar a documentação e saber, pelo menos, identificar se o cliente tem uma matrícula, se o cliente tem uma transcrição, se é uma cessão de direitos hereditários, se é uma escritura de posse. Ele deve ter essa noção para poder orientar o cliente se aquela documentação que ele tem, ele pode ou não realmente fazer a venda naquele momento, no estado em que o imóvel se encontra. E se ele resolver fazer isso, que ele possa dar esse suporte que o cliente precisa, levando a segurança jurídica, não só informando para ele e mostrando que ele deve procurar um profissional da área do direito, mas também dando o suporte como corretor de imóveis. Porque, vamos combinar, ele não deve deixar o cliente ao léu, assim, entregue para um advogado, para que o colega advogado resolva sozinho a situação. Ele necessariamente tem que dar esse atendimento. Lá no final, mais para frente, eu vou falar sobre esse atendimento humanizado. Ele acolhe o cliente, ele entende a situação do cliente, o corretor observa a situação que está posta e ele vai dizer: olha, realmente, isso aqui é um caso de A, B ou C. Talvez ele já tenha esse conhecimento preliminar e ele possa até dizer: este é um caso de uso capião, porque não há outra alternativa com a documentação que o senhor tem, senão essa. Esse tipo de atendimento e de conhecimento que o corretor tem vai mostrar que ele é um profissional diferenciado, vai mostrar para o cliente que aquele profissional viu além do que ele estava esperando. Porque o cliente normalmente entra numa imobiliária para buscar um atendimento e talvez ele se depare com um profissional que vai apenas dizer: tenho ou não o seu imóvel, posso ou não atendê-lo. Mas daqui a pouco, alguém que precisa fazer essa negociação, o corretor tem que estar com essa sacada. Então, eu, assim, num primeiro momento, o que me ocorre é que o corretor tem que ter essa expertise, né? Tem que ter essa capacidade intelectual, né? Essa capacidade profissional de avaliar o cliente, de avaliar a documentação, de avaliar o imóvel e de dizer: realmente, agora, nesse caso aqui, ele precisa ou não tomar essa alternativa. Assim, uma das outras questões que é importante falar: quando o cliente se depara, quando o corretor de imóveis, né, perdão, o avaliador se depara com um cliente que tem um imóvel que carece de regularização, é ele entender se existem outras pessoas nessa cadeia possessória quando for um imóvel de posse. e que ele tenha a capacidade de entender se será necessário ou não buscar outros documentos além daqueles que já estavam ali para o cliente, né? Que ele possa dizer, olha, nós vamos precisar de outros documentos além desses aqui. Para quê? Para poder pré-analisar, para poder pré-avaliar e para poder dizer para o cliente também o tanto de segurança jurídica que ele vai receber quando for feita a regularização. Eu parto para a segunda questão que eu queria colocar, o segundo questionamento, que é o seguinte, por que eu sugiro para os meus clientes buscar o corretor de imóveis e o avaliador quando quer fazer uma regularização imobiliária? Eu recebo contatos do Brasil inteiro e eu digo para todos a mesma coisa. Quer fazer a regularização do seu imóvel? Bom, onde é? Como é que funciona? O senhor já tem uma avaliação do seu imóvel hoje? O senhor sabe quanto o seu imóvel vale? Ah, tem o preço aqui do IPTU. Aqui no IPTU diz que está valendo X. Ele traz um valor. Ou ele mesmo diz, não, acho que por aqui, nessa minha região, o imóvel vale isso, né? Vale aqui, tem esse valor aqui, está precificado assim e tal. Eu sugiro sempre que o corretor que procure, né, o corretor, que procure o avaliador. O cliente, ele tem que ter essa noção de que o imóvel que ele tem irregular vai sofrer uma valorização, vai sofrer uma valorização substancial após a regularização. Porque eu, como advogada, eu tenho um conhecimento preliminar, é claro, do tempo de atuação, né? Me faz, vamos dizer assim, conhecer um pouco, mas é insignificante o meu conhecimento perto da expertise de um corretor que é avaliador ou de um avaliador exclusivamente. Por quê? Porque ele tem essa preparação, esse conhecimento, e ele deve ter, não só para precificar e para dar uma avaliação mercadológica, um parecer opinativo a respeito do imóvel, mas de um imóvel regular, mas também de um imóvel regular, para falar, olha, você tem um imóvel aqui que poderia valer muito mais, poderia valer 40%, 50% a mais, se tivesse essa regularização, entende? Muitas vezes, assim, o corretor pensa que é melhor não entrar nesse caminho, né? Nessa negociação. E eu digo que não. Eu forço o meu cliente a buscar preliminarmente a avaliação de um corretor, a avaliação de um profissional dessa área, um corretor avaliador, às vezes, para que ele tenha essa dimensão. O que que isso faz, né? Qual é, na prática, assim, o que que acontece quando o cliente busca preliminarmente, antes de começar o processo de regularização, a avaliação de um corretor, a avaliação de um profissional que está dentro do meio. Ele vai numa imobiliária que tem um time de corretores e avaliadores daquela região. Quando ele chega lá, ele mostra a documentação que ele tem e aquele corretor fala para ele, olha, esse seu imóvel, infelizmente, ele está abaixo do valor, pelo menos 40%, porque é carente dessa regularização, né? Dessa documentação necessária. Nesse momento, assim, o cliente às vezes liga, às vezes o cliente fala assim, olha, eu estive lá na imobiliária tal, e o pessoal falou para mim que meu imóvel, botou meu imóvel com o preço lá embaixo, disse que vai ser uma dificuldade para vender, não sei o que vai acontecer. O que eu faço? Eu peço por escrito, né? Eu peço por escrito para que o corretor, para que o avaliador traga essa avaliação para que ele possa, de verdade, poder fazer esse documento e dizer assim, olha, eu dei essa avaliação aqui. E o cliente fala para mim, mas isso é real? Não, você procurou, não sou eu que estou falando para você que teu imóvel vale menos. Eu estou mostrando para você que o seu imóvel pode valer mais. Né? Não é que ele, não é que ele, não, não vou mostrar quanto é ou quanto não é, porque o mercado é um pouco se movimenta, né, dependendo muito da forma como o cliente está querendo vender o seu imóvel, né, da necessidade que ele tem de vender o seu imóvel logo. Isso pode alterar um pouco, né, dependendo da pressão e da temperatura. Muita coisa pode mudar para o cliente, mas eu acredito que quando o cliente que quer regularizar, ele já traz essa avaliação imobiliária, o corretor de imóveis mostra para ele qual é a avaliação, de fato, traz para uma realidade um trabalho assim, muito mais seguro e mais ainda. Mostra que nós temos um papel importantíssimo dentro da sociedade, como agentes transformadores no processo de regularização. Advogados, corretores, avaliadores, engenheiros, topógrafos, né, agrimensores, enfim, todo mundo que trabalha dentro dessa cadeia regularizatória tem o dever de mostrar preliminarmente que tem uma diferenciação de trabalhar com um imóvel que não tem documentação e de trabalhar com um imóvel regular. E como é que isso acontece? Isso acontece lá, no, ali no, logo no começo. Quem está na frente? O corretor de imóveis. Quem está na frente? O avaliador. Obrigada. Por quê? Porque ele é, nessa cadeia toda, nesse circuito regularizatório, aquele combatente frontal. Porque o imóvel regularizado, quem vai vender vai ser esse corretor. Quem vai receber uma comissão maior vai ser esse corretor. Quem vai trazer um atendimento diferenciado para o cliente vai ser esse corretor, que soube dizer que o imóvel precisava ser regularizado, que soube precificar e que logo acompanhou o cliente nesse processo de regularização e depois ainda vai fazer a venda, tornando, trazendo o resultado que o cliente quer. Então, assim, trazer isso é um pouco trazer para o cliente valor e preço, né? Que fundamentalmente é o que se busca. O cliente, ele tem que entender e perceber que o trabalho dos profissionais dentro dessa área, ele tem um valor, obviamente, porque tem várias questões implicadas dentro do valor, né? E tem um preço. Até porque, quando o corretor de imóveis, quando o advogado, quando esse circuito, esses profissionais do circuito regularizatório conseguem mostrar o valor que o cliente tem e que aquele imóvel dele vai ter, não só preço melhor, mas assim, valor no sentido de levar segurança jurídica, porque nós estamos falando aqui de segurança jurídica. Ao fim e ao cabo, é isso que a gente está falando, entendeu? Trabalhar com o usucapião extrajudicial na prática é, na prática, poder dizer: o corretor de imóveis tem um papel transformador dentro desse procedimento de regularização. Por quê? Porque ele pode se especializar sabendo olhar a documentação e dizendo se é o caso ou não de usucapião. Obviamente, ele não vai deferir. Ninguém tem, assim, ó, para ficar claro, né? Ninguém tem condições de dizer de plano, imediatamente, se o imóvel pode ou não realmente ser deferido a usucapião. Só que ele pode diminuir em muito a margem de erro quando ele conhece a documentação e ele se apropria daquilo. Então, na prática, a usucapião extrajudicial e judicial está à espera de diversos profissionais, de milhares de profissionais que têm essa expertise, que têm essa capacidade de olhar para aquela documentação e ver o que está acontecendo. Quando o corretor faz isso, vamos combinar que, desse jeito, ele mostra que o trabalho dele vai ter um valor, tem um peso, obviamente, justifica honorários melhores, não é? Do que aquele que não tem essa expertise, esse conhecimento. Então, eu estou falando um pouco disso, eu estou falando um pouco disso, né? Trazendo essa. esse fato substancial que não está claro, quando a gente está falando de trabalhar com a busca pelo extrajudicial, trabalhar com a busca pelo judicial, trabalhar com regularização imobiliária, nós estamos falando de profissionais capazes de entender o que o cliente tem e capazes de vencer essa etapa. Capazes de poder dizer o que precisa ser feito para se atingir o resultado que o cliente busca. Fundamentalmente é isso. E como que a gente pode fazer, né, para mostrar isso para o cliente? Como que a gente faz? Qual é o passo que nós precisamos fazer que o cliente tem que tomar aquela decisão de fazer a regularização ou não e também de buscar a venda desse imóvel? Ele precisa tomar essa decisão, né, de fazer isso. Mas, assim, digamos que o corretor buscou, quis buscar esse conhecimento. Quando ele faz isso, acontece um movimento assim imenso ao redor de todo esse trabalho, porque ele entende que o trabalho dele é levar segurança jurídica para o cliente, logo é levar resultado para o cliente. No sentido de, eu posso dizer para ele o que ele tem que fazer, quem ele deve procurar, quais documentos ele tem que apresentar para poder sanar esse problema. Quando o corretor toma essa posição de conhecedor desse trâmite, ele automaticamente passa para o cliente uma segurança jurídica brutal, porque é algo muito íntegro, assim. Quando a gente está falando de, assim, quando eu trabalho atendendo os clientes, eles me perguntam muitas vezes assim, ó, eu tenho receio de receber uma notificação, eu tenho receio de perder o meu imóvel, eu queria muito fazer isso, porque na verdade o que eu estou buscando é levar um lugar melhor para minha família. Na verdade, eu estou querendo trazer para minha família um lugar onde eles possam viver com tranquilidade, onde eu possa desfrutar com tranquilidade. Então, assim, quando o corretor de imóveis, lá no começo, vê que a documentação está irregular, vê que o imóvel tem potencial para ser bem comercializado, ele, nessa hora, conhecendo aquela documentação, conhecendo aqueles pontos frágeis dentro daquele negócio, ele não só leva para o cliente a resposta que ele precisa para negociar o imóvel dele, como mostra para ele, vai ser o momento em que ele apresenta para ele as opções que ele tem de imóveis regulares que vão ter essas características que o cliente está buscando. Então, quando acontece esse movimento, o que aparece, né, que está implícito? Aparece a diferenciação de valor e preço, ao fim e ao cabo. Aparece essa diferenciação de um atendimento humanizado, porque o cliente não vai se sentir sozinho, ele não vai se sentir não atendido. Né? Porque o cliente, eu recebo um monte de comentários, assim, vários e vários e-mails relacionados aos processos, dentro dos processos de regularização, onde as pessoas dizem para mim assim, eu busquei a ajuda de um profissional, de um corretor de imóveis, por exemplo, eu busquei uma empresa para negociar o meu imóvel e não consegui. E o pior, eu estava lá buscando um imóvel para comprar, ou seja, eu quero regularizar o meu imóvel, eu quero vender o meu imóvel, eu quero comprar um imóvel para minha família, ou eu quero comprar um imóvel para investimento, entende? Então, e assim, nesse momento, é o momento em que o corretor, num atendimento humanizado, ele para e ele percebe, ele tem que perceber, na verdade, né, o que aquele cliente está buscando. E isso que a gente está falando aqui é exatamente entender que nessa jornada que o cliente está buscando fazer a mudança dele de um imóvel para outro, buscando um outro valor para sua família, né? Uma segurança para sua família, para o seu patrimônio, para o seu investimento, o corretor de imóveis ele deve parar e pensar assim, não, eu tenho que ir além, sabe? Ele deve pensar em ir além. E ir além é conhecer todo o processo, toda a cadeia, esse circuito regularizatório, quem está envolvido, como que essas pessoas vão trabalhar, qual a dinâmica desse trabalho. É difícil isso? Não, não é. Exige um esforço do corretor brutal, porque ele, além de dominar o conhecimento que ele precisa dentro da área da corretagem, ele tem que dominar um pouco dos conceitos jurídicos relacionados ao imóvel, relacionado à propriedade, relacionado ao domínio, relacionado ao direito de família, para falar de sucessão, para falar do direito civil. O corretor ele tem esse dever. E o avaliador também. Porque eles vão sentar com esse cliente para dizer sua documentação está assim. Preliminarmente, podemos dizer que é um caso em que tamanha falta de documentos ou a precariedade de documentos enseja uma uso capião. Só deve buscar o atendimento de um advogado especializado. Quando a imobiliária não tem essa assessoria, claro, lá dentro da própria imobiliária. Ou ter esse networking com o advogado, né, que tenha a expertise para poder atender esse cliente, mas não assim, atirar, como eu falei lá no começo, né? Dizer para ele, olha, eu vou te dar um cartãozinho, sabe? E pronto. Não, levar, pegar esse cliente pela mão, entendeu? Pegar o cliente pela mão. Quando eu vou dar uma assessoria jurídica numa negociação numa negociação imobiliária, de venda de imóvel, por exemplo, fundamentalmente, nós precisamos pegar esse cliente pela mão, o que está comprando e o que está vendendo, né? Eles querem fazer esse negócio amparados juridicamente. Fazer um procedimento de uso capião extrajudicial, a prática é isso para o corretor. Essa é a prática, né? Esse é o papel do corretor de imóveis. Esse é o papel do avaliador. Ser um agente transformador no circuito regularizatório, mostrando para o cliente o valor que um patrimônio tem quando está regularizado, e logo vai ficar implícito, né, que o preço vai ser também diferenciado para ele. Então, eu preciso dizer assim que valor e preço são coisas diferentes, que o corretor tem que ter essa percepção, que esse atendimento humanizado, esse pegar na mão do cliente, esse pegar na mão do vendedor, do comprador, é basilar dentro da corretagem, entende? E a uso capião extrajudicial é essa questão, porque o cliente está... Imagina que o cliente está perdido, assim, ele precisa fazer um negócio, mas ele fica pensando, gente... Eu não sei nem como, o que é isso? Eu não sei nem como procurar. Agora eu vou ficar na mão de um advogado. O que vai ser? Ele vai me cobrar os olhos da cara. Eu não vou conseguir, entendeu? Não vou conseguir atender, entende? Então, assim, há um monte de questões aí, inseguranças, assim, que passam pela cabeça do cliente. Eu sei porque eu questiono o meu cliente em relação a isso, né? Eu questiono o meu cliente para saber o que ele está querendo. O que ele está pensando em fazer? Quando ele vem me procurar para fazer uma regularização imobiliária, eu pergunto para ele. Eu faço uma entrevista com ele. Eu quero saber. Eu quero saber para eu entender do meu mercado, da minha área de atuação, para eu entender que profissionais vão atuar comigo e quem... Nesse circuito, deve estar à frente. E aqui nós estamos falando do corretor, do avaliador de imóveis, que precisa, né, ter essa sacada, essa pegada. Eu já comentei outras vezes, até falei aqui mesmo no Cresce, em outras situações, que nós não é um spa, a gente vai para um espaço, nós caminhamos para um ambiente profissional aonde não vai ter lugar para amadores, entende? Vai, assim, galanteador, gente que fica falando, não, eu faço, eu coloco, eu boto, eu pego, eu isso aí vai acabar. As pessoas querem, pode até existir, mas a gente caminha para esse ambiente saudável, seguro, né? E eu feliz demais por isso, porque o que nós estamos falando aqui, hoje, para essa live que alguém vai assistir, as pessoas vão assistir depois, as pessoas vão falar assim: olha, a gente está caminhando para esse ambiente de mais discussão, de mais debate, de mais conhecimento, de mais interação, de mais integração. E o que eu estou dizendo aqui é. Cara, o que a usucapião extrajudicial na prática tem a ver com corretor de imóveis e tem a ver com avaliador? Tem tudo a ver, porque nós estamos falando aqui de debater assuntos e de integrar, integralizar processos, integrar pessoas para trazer resultados para aqueles que mantêm a nossa vida, né? Que são os nossos clientes, que precisam da nosso apoio, que precisam da nossa ajuda para poder ter esse realizado uma das coisas que ele mais deseja na vida, que é a casa própria, que é o sonho dele, entendeu? É o lugar onde ele vai dormir com a família, é o lugar onde ele vai ter os momentos dele de comemoração, de tranquilidade, sabe? Então, assim, ó, o corretor de imóveis, quando ele não vende um imóvel, né? Ele não vende um imóvel. Ele está vendendo para a pessoa uma transformação brutal, assim, que é um ambiente para a família dele. Olha isso. Para ele conviver, para ele ter todos os momentos dele, é um investimento de uma vida inteira, muitas vezes, entende? Então, assim, deixar esse cliente que tem um problema com a sua documentação no vácuo é um pecado mortal, assim, para o corretor, né? Aí, ao contrário, aquele corretor que tem esse conhecimento, que tem essa expertise, que domina minimamente esse conhecimento, ou aquele que buscou mesmo diferenciação, falou: não, eu vou saber sobre isso aí, eu quero saber o que é essa tal de usucapião extrajudicial, do que se trata isso, eu quero saber por que que o imóvel tem matrícula, por que que tem uma transcrição, o que é uma transcrição. O que é um contrato de gaveta? O que é um contrato particular? Eu não vou deixar esse cliente na mão oferecendo, olha, isso daqui não dá para negociar, mas eu tenho uma outra coisa para te vender muito boa, entendeu? Isso aqui deixa de lado. Esse, assim, tá, isso tá fora. Os dias desses profissionais estão contados, assim, vai, eu estão contados. Eu tenho a plena convicção disso. Agora, aquele profissional que de fato tem o conhecimento, ele vai fazer com que esse cliente tenha um amparo legal, um amparo jurídico, um amparo profissional que, sem dúvida nenhuma, eu arrisco assim a dizer que esse profissional diferenciado que tem esse atendimento humanizado, que pega esse cliente pela mão, que conduz ele, que acompanha ele no processo de regularização, que depois traz esse feedback para o cliente entender e ver a dinâmica de acontecimentos aí, que se deu do início até o final, que faz essa venda. Caraca, o cliente assim vai dizer: nossa, esse aqui é o cara, esse é o cara. Você acha que ele vai querer buscar outro profissional para atender a família dele? Não. Ele vai buscar esse profissional que conhece, é esse corretor diferenciado que vai fazer o atendimento, porque um cliente, assim, eu ouvi várias vezes isso, né? No começo da minha jornada, eu ouvia que um cliente bem atendido era capaz de trazer 10. Hoje, isso faz uns anos. Isso já faz uns anos, né? Alguns anos atrás. Mas hoje, com essa maravilha que é a rede social, que a gente pode se comunicar. Olha aqui o que a gente está fazendo agora. Entendeu? Isso é bárbaro. Um cliente que tem esse amparo humanizado para tratar do seu patrimônio, sinceramente, esse corretor vai brilhar, no mínimo, entendeu? São esses profissionais que a sociedade está buscando, né? Processos de uso capião extrajudicial estão aí aos milhões deles para serem feitos. Nós não temos profissionais capacitados suficientemente para dar conta do tamanho dos problemas de regularização no nosso país. E eu estou aqui fazendo um recorte, tratando só da regularização através da USCAPião, gente. Eu não estou falando nem do resto, dos outros tipos de regularização que nós temos, porque senão a gente vai ficar aqui não sei quanto tempo. Eu estou dizendo que o profissional que domina essa área, que tem esse conhecimento, ele vai se destacar nesse mercado, ele vai brilhar dentro da imobiliária onde ele trabalha, ele vai liderar a sua equipe, ele vai se apresentar para um mercado de forma muito mais rápida, muito mais fácil, sem menos esforço. O esforço que ele vai ter que fazer é menor. Porque ele buscou, porque ele se preparou, porque ele teve coragem de fazer isso, porque é sério, vamos combinar. É muito pequeno, né? Um corretor de imóveis que tem uma baita de uma relevância para a sociedade, que movimenta o mercado imobiliário, ficar restrito a mostrar um imóvel. Isso aí é algo assim, ó, que dentro da minha visão é algo que precisa ser transformado. E na minha opinião pessoal é inconcebível. Ele deve, assim como o advogado tem que ter essa postura de dizer eu vou além, o corretor deve ter essa postura também. Então, assim, fechando, né, a minha fala aqui, indo assim para o final da minha fala, eu queria assim dizer que a nossa sociedade está em busca, está à espera, reformulando a frase, está à espera de profissionais humanizados, de profissionais que peguem os clientes pela mão, de profissionais que saibam se destacar, de profissionais que dão um passo a mais. Não é aquele profissional que dá o passo do tamanho da sua perna, não. Porque isso é andar na zona de conforto. É aquele profissional que fala, eu vou entender sobre esse assunto, eu vou ler o provimento 65 de 2017, eu vou ler a lei de registros públicos, eu vou entender sobre descrição de matrícula, eu vou me profissionalizar, eu vou saber o que é uma transcrição, eu vou entender por que foi feito um contrato de cessão de direitos possessórios nisso aqui. Entendeu? É isso. O corretor pode, ele deve fazer isso para poder dizer para a pessoa, olha, existem alternativas, quiçá, tem essa. Podem haver outras, mas pode ter uma. E uma delas pode ser a USCAPião extrajudicial, por que não? E o corretor pode ir muito mais ainda, porque ele pode, de fato, entender tão bem do tema que pode regularizar imóveis, por que não? Porque ele não está proibido de fazer isso, né? É dever dele conhecer a documentação do imóvel, é dever dele passar segurança jurídica para o cliente. Então, logo, a gente está falando que um corretor de imóveis que tem essa sacada, esse conhecimento, pode, de fato, transformar a nossa sociedade. A nossa sociedade está à espera desses profissionais. Então, corretor de imóveis, então, avaliador de imóveis, seja essa pessoa, busque ser essa pessoa, assim, finalmente, né, para fechar, quem não me conhece, eu trabalho lá, trabalho com regularização imobiliária, eu trabalho no nicho da regularização imobiliária, no direito imobiliário, com regularização imobiliária. Eu também trabalho muito com a uso capião extrajudicial, além de outros tipos de regularização. Mas eu tenho lá no meu Instagram um monte de material disponível, gratuito, para todos aqueles corretores, avaliadores e interessados na área que querem buscar se especializar. Se quiser me mandar mensagem, pode mandar, pode me mandar e-mail, pode me chamar, enfim, ali na minha rede social. Eu tenho a maior alegria de responder. Eu sou uma pessoa que tenho, assim, as pessoas têm acesso comigo. Eu tenho uma agenda apertada, mas eu sempre dou um jeito de responder as perguntas e respondo com alegria. Então, assim, eu queria deixar essa fala aí final. Não, né? Corretor de imóveis, avaliador, busque diferenciar-se nesse mar que é a corretagem, nesse mar que é a regularização imobiliária. Busque diferenciar-se, atenda de forma humanizada, pegando o seu cliente sempre pela mão, comprador e vendedor. Muito obrigada a todos.